Senhoras e senhores deputados, eu tenho três pedidos de antecipação de pontos da ordem do dia, dois deles por razões clínicas. O senhor deputado Carlos Gonçalves foi sujeito a uma intervenção cirúrgica, está em fase de recuperação, ainda visivelmente abalado, e, portanto, é a altura de... Vamos antecipar o ponto 4 e o ponto 6, por essa razão. E anteciparemos o 11 a pedido do PCP, também por razões que se prendem com a sua organização, com a organização dos respectivos trabalhos. Senhor, portanto, vamos ao ponto 4, apresentação, discussão e votação do parecer relativo à proposta de resolução número 6/17, que aprova o Tratado de Amizade e de Cooperação entre a República Portuguesa e a República Francesa, assinado no Porto a 28 de fevereiro de 2025. Dou a palavra ao Sr. Deputado Relator, deputado Carlos Gonçalves, faça o favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço também o facto de ter antecipado a discussão destes dois pontos. Agradeço-lhe bastante. O Tratado de Amizade e de Cooperação entre a República Portuguesa e a República Francesa, que foi assinado praticamente há um ano no Porto, este tratado visa estabelecer um quadro institucional estável e ambicioso que permita elevar o seu pleno potencial o relacionamento bilateral entre as partes e, como nós sabemos, o relacionamento entre Portugal e a França é um relacionamento antigo e um bom relacionamento. Considerando as excelentes relações entre a República Portuguesa e a República Francesa, a assinatura do tratado prevê o reforço, contactos regulares de nível político e identifica múltiplas áreas específicas de atuação e colaboração, aumentando a capacidade de defesa dos interesses de Portugal no plano europeu e internacional e dando resposta a desafios muito concretos que afetam os cidadãos portugueses, nomeadamente no que toca ao ensino da língua portuguesa e à divulgação da nossa cultura em França. Eu parto do princípio que os deputados tiveram acesso ao texto, como é evidente, do tratado. Em termos da opinião do relator, permite-me dizer o seguinte. A assinatura deste Tratado de Amizade e de Cooperação entre Portugal e a França constitui um marco relevante da política externa portuguesa, refletindo uma opção estratégica do Governo por reforçar alianças estruturantes no seio da Europa e por posicionar Portugal como parceiro fiável, ativo e influente num contexto internacional. Este tratado demonstra a capacidade política e diplomática do Governo para elevar as relações bilaterais a um patamar estratégico comparável ao que a França mantém com outros parceiros europeus centrais. Esta opção reforça a credibilidade externa de Portugal, valoriza a sua inserção europeia e traduz uma visão de longo prazo coerente com os interesses nacionais. Ao institucionalizar mecanismos regulares de concertação política ao mais alto nível, o Governo garante continuidade, previsibilidade e densidade estratégica à relação com um dos Estados mais influentes da União Europeia, reforçando a capacidade do nosso país de antecipar, influenciar e participar nos grandes debates europeus. Num contexto internacional marcado por instabilidade e conflitos, o Tratado valoriza de forma clara a cooperação em política externa, segurança e defesa. Isto irá certamente permitir uma maior integração de Portugal nas dinâmicas europeias de segurança e o reforço da interoperabilidade das Forças Armadas, o surgimento de novas oportunidades de cooperação industrial e tecnológica no setor da defesa e ainda a afirmação do compromisso com a NATO em paralelo com o reforço da autonomia estratégica europeia. Trata-se de uma opção politicamente responsável que reforça a segurança coletiva e a relevância estratégica do país. Num plano não menos importante, sobretudo para mim, este tratado permite reforçar ainda mais a relação entre os dois Estados, assente numa relação de décadas de uma imigração portuguesa perfeitamente integrada na sociedade francesa. A comunidade portuguesa em França assume-se como um dos ativos mais importantes da diáspora portuguesa espalhada pelo mundo. Tudo o que puder ser feito para melhorar o ensino da língua portuguesa e aumentar a difusão da cultura portuguesa em França só pode ser acolhido como algo positivo para a comunidade portuguesa que reside naquele país. Em síntese, o Tratado de Amizade e de Cooperação Portugal-França assume-se como um instrumento estratégico de grande alcance que reforça a política externa do Governo, consolida a posição europeia de Portugal e abre um conjunto significativo de oportunidades em áreas-chave para o futuro do país. A sua assinatura traduz uma visão responsável, europeísta e orientada para o longo prazo, plenamente alinhada com os interesses estratégicos nacionais. O Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, a 7 de janeiro de 2026, a proposta de resolução número 6, na legislatura 17, primeira sessão, que aprova o Tratado de Amizade e de Cooperação entre a República Portuguesa e a França, assinado no Porto, em 25. Este tratado visa estabelecer o quadro institucional que há pouco relevei. Nestes termos, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas deve parecer que a proposta de resolução está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedido de palavra. Sr. Deputado Ricardo Pinto, chega, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho ao nosso colega, Sr. Deputado, e desejar-lhe rápida recuperação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradecer o trabalho do Sr. Deputado Carlos Gonçalves, ainda mais nas atuais circunstâncias, ter feito o esforço de vir até aqui apresentar-nos o trabalho que fez, e ficamos também satisfeitos com o Tratado de Amizade e de Cooperação que aqui relatou.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Mais algum pedido de palavra? Não é o caso. O Sr. Deputado, que pretende dizer mais alguma coisa?
Pretendo apenas, Sr. Presidente, agradecer aos dois grupos parlamentares que me saudaram, que felicitaram o meu trabalho e que desejaram as minhas melhoras, que é a parte mais importante, independentemente do relatório.
Chama-se isto terapêutica parlamentar. O Sr. Deputado até já sorri e está com uma voz diferente, reparem bem. Bom, pela mesma razão, portanto, nós estamos a antecipar, o 4 já está, o 9 e o 11. Ah, temos de votar, é verdade. Temos, portanto, agora de votar no ponto 4 o parecer apresentado relativo à proposta de resolução número 6/17. Vamos votar, votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Passamos já ao ponto 9, apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução no 473/17 do Chega, que recomenda ao Governo o reforço urgente da informação eleitoral dirigida aos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro e a adoção de medidas que garantam o direito efetivo de voto em eleições presidenciais. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Tili.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não está ligado agora, sim? Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a participação eleitoral dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro não é um favor concedido pelo Estado. É um direito que a Constituição garante a todos os cidadãos. Infelizmente, o Estado persiste em incumprir com as suas obrigações e em deixar uma e outra vez a diáspora sem voz. Falamos de pouco menos de 2 milhões de eleitores inscritos no estrangeiro, espalhados pelos continentes, que continuam a ser tratados em eleições presidenciais como cidadãos de segunda no exercício dos seus direitos políticos. Nas eleições presidenciais, as dificuldades que se colocam aos imigrantes no acesso ao voto assumem contornos particularmente graves. Centenas de milhares de eleitores são, na prática, excluído silenciosamente do processo eleitoral. A lei do Presidente da República não permite, ao contrário do que sucede em eleições legislativas europeias, a generalização do voto postal. Mas acontece, Srs. Deputados, que poucos imigrantes conhecem esta incompreensível bizarria legal. É por isso que, como em outros atos eleitorais, aguardam o envio postal do seu boletim, mas esse envio não tem lugar. A maioria dos eleitores que residem no estrangeiro não sabem como proceder devido à absoluta negligência das embaixadas e consulados. Os consulados não informam adequadamente os votantes sobre o que fazer. Se os seus sítios da internet colocam algum aviso, é muitas vezes em áreas quase invisíveis da plataforma. Podia haver, mas não há, campanhas de informação, desde logo por via de SMS ou correio eletrónico, explicando o que os imigrantes devem fazer por forma a poderem votar. Mas nada disso acontece hoje. Srs. Deputados, o Estado tem o dever de informar, esclarecer e facilitar a participação eleitoral. Por isso proponho Chega este projeto de resolução que recomenda a implementação de medidas imediatas de uniformização e reforço da informação eleitoral em toda a rede consular, desde logo pela disponibilização obrigatória de informação clara nos respectivos sítios da internet. Caros colegas, não pode haver democracia plena enquanto parte significativa da nação continuar afastada das urnas. O nosso propósito com este projeto de resolução é ajudar a corrigir esse mal na nossa vida democrática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do PSD.
Sr. Presidente, muito obrigado. Aquilo que eu gostava de dizer é que o Grupo Parlamentar do PSD reconhece que a participação eleitoral dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, sobretudo nesta eleição, é uma matéria de elevada importância democrática e, como referiu, constitucional. Recordo aqui, para os que estão nesta sala, que a primeira vez que entrei na Assembleia da República para tratar de uma questão política foi precisamente na luta para que os portugueses no estrangeiro pudessem votar nas eleições presidenciais por iniciativa daquele grupo parlamentar que tenho a honra de hoje pertencer. Os portugueses residentes no estrangeiro só votaram nas eleições presidenciais pela primeira vez em 2001. E uma das razões para que houvesse a possibilidade deles terem acesso ao voto nas eleições presidenciais é que o voto fosse feito de forma presencial. No entretanto, já houve iniciativas parlamentares chumbadas que permitiam, como é evidente, resolver esta questão há muito tempo. É, pois, uma matéria de elevada importância democrática e constitucional, merecendo e que deve merecer a atenção de todos e a atenção, sobretudo, do Estado. Nesse sentido, o PSC partilha a preocupação de fundo expressa na iniciativa relativamente à necessidade de garantir que os eleitores imigrantes disponham de informação clara, atempada e acessível sobre o exercício do direito de voto nas eleições presidenciais, como em todas as eleições. Mas importa sublinhar que o Governo já tem vindo a atuar de forma responsável e consistente neste domínio, através do reforço da articulação entre o MNE, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e a Comissão Nacional de Eleições e a própria rede consular, bem como do investimento continuado na modernização dos serviços consulares, na digitalização da informação e na proximidade às comunidades portuguesas. E digo isto porquê? Porque, em relação à informação, basta ver a diferença da votação de 29.153 para 72.756. O número de eleitores também aumentou, porque passou de 1,5 milhão há 5 anos para 1.770.000, o que quer dizer que os consulados hoje têm outra capacidade de atendimento e que os portugueses não necessitam de fazer o seu cartão de cidadão em Portugal, o que muitas vezes os levava a pôr a morada de residência em Portugal e, portanto, há uma tendência de crescimento até do eleitorado de imigração. E, portanto, isto também é uma forma de aproximar as comunidades portuguesas à participação, mesmo quando o voto é presencial. Este resultado, 72.756, dá também razão ao Chega na proposta que apresenta, é que há uma clara vontade dos portugueses que residem no estrangeiro de participar nas decisões políticas de Portugal. Isso nós estamos completamente de acordo. Relativamente à informação, eu acho que a informação que foi disponibilizada neste ato eleitoral foi a primeira vez que acontece há muitos anos, porque houve, utilizaram-se as redes sociais, eu acho que todos, houve um vídeo que foi viral, que até foi visto por pessoas de outras nacionalidades, que é um vídeo com o João Neves, que é um jogador de futebol de um clube que eu aprecio, portanto, isso é uma parte. E pela primeira vez se utilizaram as redes sociais para uma informação clara junto da própria comunidade portuguesa e houve uma grande articulação entre o MNE e a Comissão Nacional de Eleições. Eu recordo-me a desinformação que ocorreu nos últimos tempos sobre o boletim de voto, que os imigrantes iam ter que votar com os boletins de voto da primeira volta, o que já está, como é evidente, desmentido, a não ser que aqueles países onde o correio nunca chega. E, portanto, neste aspecto, houve um trabalho que foi feito e que parece, temos que comparar com o passado, que foi positivo, sem não dar razão a algumas das questões que possam aqui ser levantadas. Mas gostava também de dizer aqui uma coisa que me parece a mim muito, muito importante. Esta eleição também teve muita informação, porque os próprios candidatos, como eram muitos, eles próprios fizeram campanha eleitoral nas comunidades portuguesas, fizeram vídeos nas comunidades portuguesas, contactaram as comunidades portuguesas, nunca, acho que há muitos anos que não tínhamos uma eleição assim, e depois eu gostaria aqui de dizer que eu ouço muitas críticas em relação aos consulados há aqui um conflito de interesses, porque não só sou funcionário consular e fui dirigente sindical muitos anos, é muito difícil a constituição das mesas de voto no estrangeiro, porque são 2 dias e não há a obrigatoriedade do cidadão eleitor de ir para a mesa de voto porque reside no estrangeiro. Há muitos países em que o sábado é um dia de trabalho, até para as profissões liberais. E, como tal, é uma matéria difícil. E aquilo que eu sei é que não conheço, ou não tive conhecimento, é melhor assim, neste ato eleitoral, que eu tivesse havido algum incidente, que eu tenha tido conhecimento,
pode ter havido, de algum consulado sobre a forma como decorreu o ato eleitoral. Eu acho que o ato eleitoral decorreu bem. Não estou aqui, como é evidente, a louvar, ou como é que eu ia dizer, a engraxar, digamos, a rede consular. Até o meu passado sindical, o José Sá sabe-o bem, vai bem no sentido contrário, mas nesta matéria acho que as coisas correrem bem e merece ser aqui realçado o trabalho dos funcionários consulares. Por isso o PSD acha interessante a iniciativa, mas o PSD considera que a iniciativa do Chega não reconhece adequadamente o trabalho já desenvolvido pelo atual governo, optando por um discurso que eu considero um pouco excessivamente crítico e que não reflete os avanços alcançados, que são confirmados pelos números, nem o esforço continuado do Estado na defesa dos direitos políticos das comunidades portuguesas e, nomeadamente, o esforço que este grupo parlamentar tem feito nesta matéria e que está plasmado no diário da Assembleia da República. E portanto, era isto. Isto vai ser votado em plenário e depois terão, como é evidente, o resultado da votação do grupo parlamentar do PSD no dia da votação.
Muito obrigado. Obrigado
e saudar a iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Só duas notas que, relativamente às preocupações dos nossos imigrantes e aos problemas relativos aos atos eleitorais, naturalmente têm que ser todos tratados com muita seriedade e são questões legítimas que também o Partido Socialista tem refletido e, aliás, na semana passada até trouxe aqui algumas preocupações que partilhou com o Sr. Ministro. Achamos que é um caminho que tem sido percorrido sempre positivamente e que continuará, com certeza, a prosseguir nesse sentido, mas não podia deixar de dar nota de que este projeto de resolução não tem apenas este objetivo com o qual nós nos revemos e com o qual nós concordamos, mas há sempre esta tendência de alimentar um discurso de descredibilização das instituições e com esta parte o Partido Socialista não concorda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum pedido de palavra? Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os membros da Comissão. Eu acho que ninguém discorda daquilo que está nos considerandos e na parte resolutiva deste projeto de resolução. Mas isto não é uma iniciativa sobre questões eleitorais, ela é própria uma iniciativa eleitoral. Até porque, pronto, já vimos também que há aqui um progresso do Partido Chega, porque ainda na campanha recente consideravam um escândalo não, como se fosse suposto a votação não ser meramente presencial, mas aqui já o reconhecem. E depois há aqui outra questão que é, até porque o Partido Chega também normalmente gosta muito de referências bíblicas, eu também vou fazer uma referência bíblica, isto é um pouco como Pilatos lavar as mãos, porque os partidos políticos, todos, têm responsabilidade de apresentar soluções concretas para resolver estas dificuldades que a nossa diáspora tem, não apenas dizer que há essa dificuldade e que alguém tem que resolver. E, portanto, já muitas vezes se debateu isso, e todos os partidos, aqui não é só o Partido Chega, todos nós, eu também estou a falar do meu partido, temos responsabilidade de, quando versamos sobre este tema, de tentar trazer uma proposta em concreto, seja o voto eletrónico, seja outra qualquer, a harmonização, tudo. Não apenas dizer que o governo de turno, seja ele qual for, tem que comunicar melhor. Isso é pouco e não resolve o problema. De resto, como comecei por dizer, nós não discordamos desta preocupação e que todos temos que encontrar soluções para que a nossa diáspora possa votar com as mesmas condições que qualquer eleitor. Muito obrigado.
Obrigado. Mais algum pedido de palavra? Não é o caso, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinto. João Dili, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, mas houve imigrantes a fazerem 800 km para votar, outros tiveram que votar noutros países, como o caso dos imigrantes na Islândia, e muitos não conseguiram, apesar de fazerem muitos quilómetros, porque nem sequer estavam registados nos cadernos eleitorais. Isto é nitidamente falta de informação. O governo pode realmente melhorar, e a lei também tem que ser mudada, e nós aí estaremos para contribuir com as nossas propostas. Mas, para já, não há dúvida nenhuma que há uma desinformação muito grande, uma falta de informação, e uma abstenção de 95%, senhores deputados, mostra que os esforços do governo não têm sido suficientes. A abstenção é brutal. É um número que nos envergonha enquanto país desenvolvido e é uma democracia que já tem 50 anos. Portanto, 50 anos é tempo mais que suficiente para que não tenhamos 95% de abstenção entre os nossos imigrantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta é uma magna questão, porque não há nenhum país na Europa Ocidental que tenha cerca de 22% da população nascida no seu território a viver no estrangeiro, para além daqueles que já são nascidos fora de Portugal. Senhores deputados, portanto, este ponto vai ser votado, ponto 9, será votado no plenário, e vamos agora passar ao ponto 11, apresentação, discussão e votação dos projetos de voto 308/17 do PS de condenação da intervenção dos Estados Unidos da América na Venezuela, projeto de voto número 312/17 do PCP de condenação da agressão militar dos Estados Unidos contra a República Bolivariana da Venezuela e o sequestro do presidente Nicolás Maduro e da sua esposa, a deputada Cília Flores, e o projeto de voto número 317 do LIVRE, de condenação do ataque dos Estados Unidos da América à Venezuela. Dou a palavra, em primeiro lugar, ao Partido Socialista para apresentar o projeto 308. Sra. Deputada Catarina Louro.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, relativamente ao nosso projeto de voto, é de evidente condenação da intervenção dos Estados Unidos da América na Venezuela. Isto porque acreditamos, como também já tivemos a oportunidade de dizer na reunião de hoje, no direito internacional e nos princípios estruturantes da Carta das Nações Unidas. E, portanto, reconhecendo que o Estado, que o governo de Nicolás Maduro era autocrático e que violava sistematicamente os direitos humanos, agravando naturalmente as condições sociais, políticas de todas as pessoas que vivem na Venezuela, degradando inclusive o Estado de Direito e todas as instituições que deixaram de ser democráticas, a verdade é que a intervenção dos Estados Unidos coloca aqui em causa todas as regras e a ordem internacional com base em regras que conhecemos desde a Segunda Guerra Mundial e, portanto, recentemente tivemos conhecimento de outras intenções regionais do Presidente dos Estados Unidos e, portanto, não podemos deixar de trazer aqui esta proposta de voto de condenação pela questão da natureza desta intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, apelando a que a transição seja efetivamente democrática e pacífica para salvaguardar todos os residentes na Venezuela, incluindo e muito especialmente as nossas comunidades portuguesas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, para apresentar o projeto de voto 312/17. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O PCP propõe um voto de condenação da agressão militar dos Estados Unidos contra a Venezuela e o sequestro do seu presidente e da respectiva esposa. De facto, aquilo que estamos perante é uma violação grave do direito internacional por parte dos Estados Unidos contra um país soberano, sequestrando o seu presidente e a esposa do presidente. Esta agressão que viola o direito internacional, aliás, tivemos todos a oportunidade de ouvir as declarações do próprio presidente dos Estados Unidos da América, o próprio não esconde os seus objetivos de domínio dos recursos naturais da Venezuela, de certa forma, até com objetivos, e como referimos aqui, de domínio colonial para se apropriar desses recursos que são do povo venezuelano. Esta agressão, ela é a sequência de um conjunto de ações de ingerência, de destabilização, de imposição de medidas coercivas, de bloqueio, de saque de ativos, aliás, todas estas ações que prejudicam o povo venezuelano, incluindo a comunidade portuguesa que reside na Venezuela e que atenta contra a soberania da Venezuela e os direitos do povo venezuelano. ao ano. Aliás, objetivos, inclusivamente, que o próprio Estados Unidos da América ameaçam, não só outros países da América Latina, das Caraíbas, mas até o próprio território da Groenlândia. E, portanto, aquilo que nós propomos neste voto é, naturalmente, a condenação da agressão dos Estados Unidos à República Bolivariana da Venezuela e também do sequestro do seu presidente em violação, constitui de facto uma violação dos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, a exigência da libertação do presidente Nicolás Maduro e da sua esposa, a defesa, naturalmente, dos direitos da comunidade portuguesa, mas essa defesa é parte integrante da exigência do fim da agressão à Venezuela e do respeito da soberania e dos direitos do povo venezuelano.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves do Livre para apresentar o projeto de voto número 317/17. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O Livre apresenta um voto de condenação do ataque dos Estados Unidos da América à Venezuela. No dia 3 de janeiro de 2026, Trump ordenou um ataque militar à Venezuela, capturando o Nicolás Maduro e levando-o para os Estados Unidos. Isto, no nosso entender, é uma violação clara do direito internacional e da soberania venezuelana, não tendo havido autorização do Congresso americano, nem da ONU ou dos aliados da NATO. O Livre condena tanto o regime autoritário de Maduro como a ação imperialista de Trump, pois ambos atentam contra o Estado de Direito e a autodeterminação dos povos. As declarações de Trump sobre governar a transição na Venezuela são ilegítimas e criam um precedente perigoso. A agressão à Venezuela soma-se às ameaças à Groenlândia, ao México e à Colômbia, o que revela uma doutrina expansionista dos Estados Unidos contrária à Carta das Nações Unidas. A União Europeia deve reagir, distanciar-se desta intervenção e defender o povo venezuelano no respeito pelo direito internacional. O Conselho de Segurança da ONU deve atuar de imediato para travar esta violação da soberania e Portugal deve proteger a comunidade portuguesa na Venezuela e agir com sentido de responsabilidade internacional. Assim, entendemos que a Assembleia da República deve condenar o ataque norte-americano, reafirmando o primado do direito internacional e apoiando uma verdadeira transição democrática na Venezuela que respeite a soberania e os recursos do seu território e do seu povo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pedidos de palavra de outros partidos. Sr. Deputado Paulo Edson, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o PSD acompanha a linha do governo que o governo tem defendido na abordagem a esta crise venezuelana, que assenta em três pilares fundamentais. O primeiro pilar é uma clara condenação. Peço desculpa que isto fugiu-me. Obrigado. O primeiro pilar é uma condenação clara e inequívoca do regime de Nicolás Maduro pela ausência da legitimidade democrática e pelas violações sistemáticas dos direitos humanos, não reconhecimento dos resultados eleitorais. O segundo é o primado do multilateralismo, do direito internacional e da via diplomática em articulação com a União Europeia. O terceiro pilar é a prioridade absoluta à segurança e proteção da comunidade portuguesa na Venezuela através da ação diplomática e consular. A posição do governo português tem sido prudente, responsável e focada na estabilidade, evitando leituras simplificadoras ou simplistas ou alinhamentos automáticos que possam colocar em risco os interesses nacionais. Esta é a nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho muito mais a acrescentar, para além daquilo que já na reunião anterior falámos sobre esta situação. É uma situação complexa e fazer análises simplistas não é justo, e nós votaremos em linha com aquilo que votámos também na reunião anterior, coisas similares. Para acrescentar, é de facto algo que acho que não falámos muito da última vez, porque também estamos a falar de um voto que fala de intervenção, outro fala de agressão, outro fala de ataque. A semântica pode ser muita coisa, às vezes pode ser tudo igual, às vezes pode ser tudo diferente, mas de facto escrever um texto sobre esta situação que aconteceu na Venezuela e ignorar aquilo que foi toda a prestação, digamos assim, de Nicolás Maduro como Presidente da República Bolivariana da Venezuela, é que nos parece aí que vamos ter um sentido de voto diferente do que aquele que tivemos nas reuniões anteriores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais algum pedido de palavra? Sr. Deputado João Tili.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas ou três notas para mostrar o contraponto. E a primeira nota é, quando se fala de uma clara violação do direito internacional público, eu quero recordar que todas as ações militares em território estrangeiro são violações do direito internacional, mesmo aquelas que foram levadas a efeito para alegadamente ser restaurada a democracia e para alegadamente ser devolvido o poder ao povo. Portanto, essas também são claras violações ao direito internacional. Quando se fala da Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, também se fala muito, tanto a Carta da ONU como a nossa Constituição consagram a liberdade dos povos, a democracia e a salvaguarda dos direitos humanos. Mas nada disso se verificava na Venezuela antes do 3 de janeiro, onde vigorava um regime ditatorial que nega aos cidadãos os mais basilares direitos humanos porque, para já, lhes negava a democracia. Quando se fala dos princípios da Carta das Nações Unidas, reconhecendo como um pilar, bom, eu aqui quero recordar apenas que nenhuma grande potência respeita a Carta das Nações Unidas, a começar pelas superpotências alegadamente comunistas, como a China e a Rússia. E sobre elas não há muito a dizer, não é? Não há palavras. E por fim, quando se condena a intervenção militar dos Estados Unidos sem se perceber porque é que ela foi feita, só se fala no petróleo da Venezuela, que por acaso é o mais caro do mundo, nunca ninguém vai investir ali 100 mil milhões ou 100 bilhões de dólares como o Trump quer para tirar o petróleo mais caro, o mais denso, o que tem menos, digamos, qualidade, porque isso também não se fala. É verdade que são as maiores reservas, mas o petróleo não tem qualidade nenhuma. É também isso, é preciso dizer. E, portanto, não podemos condenar esta intervenção pela parte em que se destinou a restituir a liberdade e a democracia ao povo venezuelano. Disso ninguém fala. Existiam 1000 presos políticos, entre os quais 10 presos portugueses, de que ninguém fala. E pelo menos uma senhora já foi agora libertada nestes dias, ao fim de 5 anos de clausura, e que não tinha nenhuma comunicação com o exterior nem com a família. A família, aliás, já pensava que ela estava morta. Só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registrei mais nenhum pedido de palavra. Pergunto aos partidos proponentes se querem fazer algum comentário final. Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só de referir o seguinte. Eu creio que procurar encontrar pretextos para justificar esta agressão dos Estados Unidos contra um Estado soberano independente, desrespeitando a vontade do povo da Venezuela, eu creio que é de facto inaceitável, porque aquilo que estamos perante é efetivamente uma intervenção, uma agressão militar, que vai ao arrepio de tudo aquilo que são os princípios das Nações Unidas e do direito internacional e, portanto, aquilo que se exige é, de facto, a sua condenação. Depois, sobre os pretextos, eu creio que as declarações do próprio Presidente dos Estados Unidos deixam bem claro, não há aqui nenhuma intenção, ou seja, o que move não tem nada a ver com direitos humanos nem com a democracia, mas estão somente apropriar-se dos recursos do povo venezuelano. E, portanto, eu creio que isso também fica muito claro o que aqui está. Aliás, veja-se também aquelas que são as ameaças perante todos os países soberanos, incluindo o território da Groenlândia. O que é que está aí em cima da mesa? Eu creio que isso também deixa claro. É mais numa linha do imperialismo norte-americano procurar impor o seu domínio político e económico. E é perante isto que estamos quando falamos desta agressão. E eu queria deixar isto bem claro relativamente a esta matéria. E, de facto, se nós colocamos a necessidade do respeito pela vontade do povo bolivariano, do povo da Venezuela, peço desculpa, aquilo que nós estamos aqui também a colocar é a defesa dos interesses da comunidade portuguesa, porque a melhor forma de defender os interesses da comunidade portuguesa é efetivamente respeitar a soberania e a autodeterminação do povo da Venezuela. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registei mais nenhum pedido de palavra. Portanto, vamos proceder agora à votação de cada um destes projetos de voto. Em primeiro lugar, o projeto de voto número 308/17 do Partido Socialista, de condenação da intervenção dos Estados Unidos da América na Venezuela. Votos contra. Chega. Abstenções. PSD e L. Votos a favor. Portanto, Partido Socialista, Livre e a deputada Pano, não faz parte. Rejeitado. Nem Partido Comunista. Portanto, foi rejeitado. Rejeitado.
O Chega tem mais do que o PS e o Livre.
Não. Não tem, não.
Não tem?
Não. Não. Não foi rejeitado, foi aprovado. Porque o Chega não tem mais votos que o PS e o Livre juntos. Ok, portanto, foi aprovado. Vamos proceder agora à votação do projeto de voto número 312/17 do PCP, de condenação da agressão militar dos Estados Unidos contra a República Bolivariana da Venezuela e do sequestro do presidente Nicolás Maduro e da sua esposa, deputada Cília Flores. Votos contra, PSD, Chega e L. Abstenções, Partido Socialista. Votos a favor das restantes bancadas, foi rejeitado. Vamos agora votar o projeto de voto número 317/17 do Livre, de condenação do ataque dos Estados Unidos da América à Venezuela. Votos contra, PSD e Chega, abstenções e L, é rejeitado, portanto, votos a favor dos restantes partidos, é rejeitado. Portanto, foi aprovado o voto número 308/17 do Partido Socialista. Ora, vamos agora passar para o... foi solicitado, a senhora deputada Inês Sousa Real pediu a antecipação dos pontos em que ela deverá intervir. Eu vou proceder então à antecipação desde já do ponto 6. Vamos lá ver se depois neste rendilhado me consigo entender. Ponto 6, apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução número 423/17, da senhora deputada Inês Sousa Real, eleita pelo PAN, que condena o golpe militar ocorrido na Guiné-Bissau no dia 26 de novembro de 2025 e apela à reposição da normalidade constitucional e à libertação de todos os detidos ilegalmente. Senhora deputada Inês Sousa Real tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e agradeço desde já a compreensão para a antecipação destes pontos, pois terei que regressar à Comissão de Ambiente. Este projeto de resolução prende-se com os factos que são do conhecimento público. A 26 de novembro de 2025, a Guiné-Bissau foi palco de mais um grave atentado à democracia, um golpe de Estado que impediu a divulgação dos resultados das eleições presidenciais que tinham sido realizadas apenas 3 dias antes, e eleições essas, ao que tudo indica, poderiam ter levado à vitória do candidato à oposição, Fernando Dias Costa. Este golpe resultou na tomada de poder por um autodenominado alto comando, na imposição de um governo de transição e numa vaga de repressão política profundamente preocupante. Falamos de dirigentes da oposição, magistrados, membros de comissões regionais de eleições que têm sido perseguidos por milícias armadas, presos arbitrariamente, mantidos em detenção ilegal sem acesso a advogado ou a visitas, com sérios riscos para a sua integridade física e para a sua vida e em total violação da legislação guineense. Entre os detidos encontra-se também o presidente da Assembleia Popular da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, o que constitui um ataque direto a um órgão de soberania e à separação de poderes. Outras personalidades, como Fernando Dias da Costa, apenas não se encontram presos porque vivem escondidos, têm-se evadido. Ao mesmo tempo, assistimos a graves restrições ao direito de manifestação e à liberdade de imprensa, bem como a pressões do alto comando sobre a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. No entender do PAN, Portugal, enquanto país amigo da Guiné-Bissau e defensor dos valores democráticos, do Estado de Direito e dos direitos humanos, deve contribuir para tomar posição sobre estes acontecimentos. É certo que já se aprovou um voto de condenação, mas atendendo às pressões que têm existido sobre a Assembleia Nacional e à situação de privação de direitos básicos que os deputados e o Presidente da Assembleia Nacional estão presentemente a enfrentar, é essencial que o Parlamento faça uso do seu mecanismo mais formal para se pronunciar em plenário sobre este tema. Por isso mesmo, e com esta iniciativa, o que se propõe é que a Assembleia da República condene de forma inequívoca o golpe de Estado que ocorreu a 26 de novembro de 2025, bem como as detenções arbitrárias que se lhe seguiram, fazendo um claro apelo à reposição da normalidade constitucional, à divulgação imediata dos resultados das eleições presidenciais de 23 de novembro e à libertação incondicional de todos os presos políticos detidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Olga Freire, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde logo importa afirmar que Portugal rejeita, sem qualquer dúvida, qualquer golpe de Estado, condena a violência política e defende a reposição da ordem constitucional, o respeito pelos direitos humanos e as liberdades fundamentais. Estes princípios fazem parte integrante da política externa portuguesa, em particular no relacionamento com os países africanos de língua oficial portuguesa, e têm sido reiterados pelo Governo nos fóruns internacionais adequados, nomeadamente na CPLP, na União Europeia e junto às Nações Unidas. Entendo o PSD que a atuação externa de Portugal deve assentar numa abordagem prudente, responsável e diplomática, especialmente quando estão em causa países com contextos políticos frágeis, historicamente marcados por instabilidade institucional, como é o caso do país em causa, a Guiné-Bissau. A defesa da legalidade democrática não se faz apenas através de condenações formais, mas, sobretudo, através de esforços de mediação, diálogo político inclusivo e coordenação internacional, evitando leituras unilaterais que possam agravar tensões internas ou comprometer soluções duradouras. Neste sentido, o governo português tem privilegiado uma atuação discreta, firme e multilateral, trabalhando em articulação com os parceiros regionais e internacionais para promover uma solução política que permita restaurar a normalidade constitucional, salvaguardar a segurança das pessoas envolvidas e criar condições para uma estabilidade sustentável. A exposição dos motivos do PAN assume como adquiridas determinadas leituras políticas e eleitorais que, no entendimento do Governo, devem ser avaliadas com cautela e com base em informação validada pelos mecanismos internacionais competentes. Do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PSD, será importante destacar ainda que Portugal tem responsabilidades acrescidas enquanto parceiro histórico da Guiné-Bissau, o que exige uma postura de equilíbrio entre a afirmação de princípios e a eficácia da ação externa. Iniciativas parlamentares excessivamente assertivas, ainda que bem intencionadas, podem reduzir a margem de manobra diplomática do Estado português e enfraquecer o papel de Portugal como facilitador de diálogo e de consensos. O Grupo Parlamentar do PSD partilha a preocupação com a situação política e humanitária da Guiné-Bissau e os valores democráticos invocados pelo PAN, mas considera que a resposta mais eficaz passa pela diplomacia ativa, pelo envolvimento multilateral e pela promoção de soluções negociadas, em vez de resoluções parlamentares que podem ter, sobretudo, impacto simbólico, sem contribuir decisivamente para a estabilização do país. Portugal continuará a agir com firmeza nos princípios e responsabilidades na forma, colocando sempre o interesse da paz, da democracia e da segurança das populações em primeiro lugar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Pinto, chega. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para reiterar aquilo que temos dito diversas vezes, quer sobre isto, quer sobre situações, enfim, semelhantes, que o Chega não pactua nem com golpes de Estado, nem com prisões políticas, nem com prisões arbitrárias e, por isso, obviamente, que acompanhará este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Elsa Paes, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A matéria que aqui nos traz o PAN sobre o golpe militar ocorrido na Guiné-Bissau, este Parlamento já condenou esta matéria e já condenou através do voto aqui apresentado pelo Partido Socialista, que tivemos a oportunidade de discutir e de votar sobre este assunto e que foi aprovado por unanimidade e constitui uma posição de condenação inequívoca da Assembleia da República. Portanto, não vemos nenhuma vantagem em duplicar, embora não tenhamos nada contra, antes pelo contrário, acompanhamos, porque já o fizemos inclusivamente no voto que apresentámos, condenamos qualquer violação do direito internacional, que em qualquer circunstância de golpe, condenamos qualquer golpe militar e obviamente já manifestámos a nossa preocupação e também que se fizessem diligências a vários níveis para a libertação dos detidos políticos. Portanto, não é a matéria que está em causa, até porque ela já foi objeto de um voto por nós apresentarmos. Portanto, não vemos nenhuma vantagem em duplicar essa situação e também não posso deixar de dizer que se o PAN tinha interesse nesta matéria, devia ter estado presente na altura em que este voto foi aqui apresentado e acrescentar sugestões, porque senão estamos sempre a voltar ao mesmo. Portanto, é uma matéria que está já num patamar diferente. Em segundo lugar, podia-se colocar também a questão de o governo português não ter condenado o golpe e de estarmos perante uma iniciativa legislativa que fizesse recomendar ao governo a condenação do golpe. Ora, não foi o caso, porque o governo português também já condenou. Inclusive, isso ficou muito esclarecido na audição regimental recente que fizemos nesta comissão. Eu própria fui observadora das eleições, não vim embora antes do apuramento dos resultados e percebemos e fomos acompanhando o que aconteceu depois dali e, portanto, sobre essa matéria já manifestámos aqui as nossas máximas preocupações e as nossas máximas condenações. E, portanto, dizer, Sr. Presidente, ainda que este projeto de resolução, se olharmos para os 4 pontos deliberativos do PAN, não nos parece apresentar em nenhum deles uma recomendação ao Governo. Portanto, eu acho que no quadro desta matéria, o mais adequado parecer-nos-ia retirar este projeto de resolução, porque esta matéria já foi objeto de apreciação diversa por parte deste Parlamento, de tomadas de posição fortes e de condenação do golpe militar e de salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias e também pedido de libertação dos detidos políticos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da IEL, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta está a ser uma reunião muito sui generis, que estamos aqui a debater temas que já debatemos. E neste caso em concreto, não só em termos de votos específicos a condenar esta situação específica do golpe militar, mas portanto para efeitos data, tudo aquilo que eu disse quando se debateu esse voto, bem como tudo o que foi dito na audição regimental, bem como tudo aquilo que foi dito quando apresentámos também iniciativas relativamente a situações anteriores que estavam a acontecer na Guiné e que eram um prelúdio daquilo que veio a acontecer, portanto, para efeitos de data, é tudo aquilo que eu disse nesses momentos todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não verifico mais... Sim, a Sra. Deputada terá a palavra no final. Portanto, não há outros pedidos de palavra. Portanto, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para encerrar este debate.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as diferentes intervenções, mas sinalizar-te que não só o PAN deu entrada desta iniciativa antes da iniciativa do PE, do Partido Socialista, como parece que as condições atuais não são as mesmas de quanto da anterior deliberação. Eu própria frisei na minha apresentação desta iniciativa que já tínhamos abordado esta matéria e já existia uma condenação, contudo, eu recordo e enfatizo que Domingos Simões continua preso e em isolamento. Estamos a falar do Presidente de uma Assembleia Nacional com fortes ligações a Portugal. Aliás, é um golpe que também já foi condenado, esta questão em particular, por diferentes parceiros regionais e internacionais. A própria CDAO já fez apelos no sentido do que o PAN faz atualmente, que não se esgota numa mera condenação, neste caso, ao que se está a passar na Guiné-Bissau. O próprio alto comando já atacou diretamente o governo português e, no caso, não só de não termos qualquer informação sobre os presos políticos, parece-nos que esta detenção é particularmente grave e que, nesse sentido, devemos, precisamente porque é uma recomendação ao Parlamento e não ao próprio Governo, para além de toda a informação que se pretende obter, há aqui, de facto, deveres acrescidos, tendo em conta as relações particulares, mas também, muito nos espanta que o PS também não nos acompanhe, tendo em conta até que Domingos Simões Pereira é, neste caso, um partido em mão do Partido Socialista, e está como preso político até hoje, e vivemos um clima de terror, no caso da Guiné-Bissau, que persiste, nomeadamente com as pressões do alto comando que surgem todos os dias, com relatos que são dados todos os dias sobre a Assembleia Nacional, e, portanto, o PAN acha que a Assembleia da República não deve fechar os olhos e, portanto, mantemos não só o projeto de resolução, tendo em conta que o mesmo não foi discutido antes, apesar dos pedidos de conciliação para que fossem votados conjuntamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Elsa Paes pede a palavra para...
Senhor Presidente, foi feita uma má interpretação das minhas palavras e urge esclarecer.
Eu dou-lhe a palavra para defesa da consideração da bancada.
Como muito bem, Senhor Presidente, portanto, as minhas palavras não foram no sentido de nenhuma apreciação substantiva contra o projeto. Antes, pelo contrário, acompanhamos toda a matéria. Uma das nossas grandes preocupações é, de facto, aliás, foi uma das matérias que eu própria abordei na audição do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, é de facto uma grande preocupação com a detenção do Domingos Simões Pereira, que é um presidente da Assembleia Nacional, que é o único que neste momento permanece detido, e obviamente que isto não pode deixar de ter, pela nossa parte, a mais elevada condenação. Portanto, não é relativamente à matéria substantiva do voto que eu me pronunciei, que obviamente acompanhamos, de tal maneira que acompanhamos, que nós, no nosso voto, temos esta matéria. O que eu me estou, a nossa posição, é contra o facto de nesta comissão e na Assembleia estarmos constantemente a repetir as mesmas matérias, quando outros partidos já o fizeram e na altura podiam ter sido aproveitadas intervenções para aprofundar e para acrescentar ou para se avançar no momento para iniciativas do género. Portanto, assim, estamos sempre a chover sobre o molhado. De todo modo, quero que fique bem claro que não há nenhuma dúvida relativamente, nem dúvida relativamente à nossa posição, relativamente às questões substantivas do voto, mas à metodologia apresentada, porque estamos sempre aqui a falar sobre coisas que a própria Assembleia já decidiu. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Senhora Deputada Inês Sousa Real, se quiser dar explicações, tem a palavra.
Sr. Presidente, só reforçar aquilo que mencionei há pouco. O PAN deu entrada deste voto até anteriormente e os senhoras e os senhores deputados sabem que é feito um grande esforço de conciliação de todas as comissões para todos nós, não é exclusivo, como é evidente, do PAN, mas não tem culpa se, de facto, quando pedimos para esperarem para sairmos de uma comissão para outra e podemos discutir todas as matérias, o mesmo não é feito e, como tal, nós estamos a discutir uma matéria que, infelizmente, por todas as razões, se mantém atual porque continuamos a ter uma tensão e uma ausência de informação. E como tal, o PAN defende o seu voto, os senhores e os senhores deputados são soberanos na votação do mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, este debate está encerrado, a votação será feita no plenário. Ora, na linha de, para satisfazer a pretensão da Sra. Deputada Inês Sousa Real de antecipar os pontos em que tem intervenção direta, segue-se o ponto 12. Porém, eu recordo que coloquei no início da reunião à consideração das bancadas o facto de o projeto do PAN, o 343/17, ter entrado apenas na sexta-feira, ter baixado à comissão hoje e não fazer parte da ordem do dia. Ou seja, eu só posso fazer a sua inclusão e considerá-lo para efeito do debate, caso haja consenso. Alguém supõe esse consenso? Ninguém supõe, portanto, vamos avançar com o ponto 12, em que temos os projetos de voto, portanto, temos para serem apresentados, discutidos e votados, os projetos de voto número 313/17 do Bloco de Esquerda, de solidariedade com a mobilização popular no Irão e de condenação da repressão sobre os protestos, o projeto de voto 315/17-IL, de solidariedade com o povo iraniano face à repressão do regime dos ayatollahs, projeto de voto número 316/17 do Chega, de condenação da República Islâmica do Irão pela repressão violenta dos protestos pró-democracia das últimas semanas, o projeto de voto número 318/17 do CDS-PP, de condenação do regime iraniano pelo massacre perpetrado contra o seu próprio povo, o projeto de voto número 319/17 do Partido Socialista, de condenação ao regime iraniano pela brutal repressão de manifestações no Irão, o projeto de voto número 320/17 do PSD, de condenação pela repressão violenta exercida pelo regime iraniano contra os protestos em curso no Irão, o projeto de voto número 321/17 do LIVRE, de condenação pela violência repressiva exercida pelo regime de Teherão contra o seu povo, e agora o projeto de voto número 343/17 do PAN, de condenação pela repressão violenta do regime iraniano contra o seu povo. Portanto, dou a palavra, desde já, ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda, para apresentar o projeto de voto número 311.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Só para ficar registro em ata e para melhor informar os nossos cidadãos e cidadãs, o projeto de voto do Bloco de Esquerda foi o primeiro que incidiu sobre esta matéria, portanto, ao contrário do que chegou a ser vinculado por outros partidos, não se trata de um assunto incómodo para a esquerda parlamentar, muito pelo contrário, aliás, o Bloco de Esquerda, como reconhecidamente uma data de outros partidos, tem ao longo dos anos solidarizado com quem na República Islâmica do Irão tem ocupado a rua em defesa dos direitos, liberdades e garantias, de liberdade individual, de liberdade coletiva. O que nós temos assistido nas principais ruas e regiões desse mesmo território é uma mobilização impressionante, corajosa, que já levou, infelizmente, à morte de milhares de pessoas. E a Assembleia da República, em coerência com as disposições, a sua razão de ser, a sua fundação, a nossa orientação constitucional e os tratados internacionais com que nós nos vinculamos, só se pode solidarizar com a mobilização popular no Irão, condenar de forma muito veemente a repressão estatal, que é de uma brutalidade atroz, criticar de forma muito veemente o apagão, o condicionamento do acesso por parte dos cidadãos aos meios de comunicação social nacionais e internacionais independentes, o acesso à internet e a resposta como a vasta cidadania iraniana tem respondido a isso, deve merecer a nossa vénia, porque ela é partidária de uma brutal coragem que coincide, aliás, com a brutalidade da mesma repressão, e é por isso que nós desejamos que a Assembleia da República se solidarize com a autodeterminação do povo iraniano, que possa escolher livremente, democraticamente, o seu futuro, sem qualquer ingerência externa. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da IEL, para apresentar o projeto de voto número 315/17.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O texto do nosso voto, que é de solidariedade com o povo iraniano face à repressão do regime dos ayatollahs, a nossa opção foi que este próprio texto recordasse aquilo que tem sido o histórico da Assembleia da República, desta Comissão e depois também, em primeira linha, também da Iniciativa Liberal, porque muitas destas propostas que fazem o histórico desta Casa foram por nossa iniciativa. Portanto, e nós entendemos ser positivo e ser importante recordar, pelo menos aquilo que nos últimos 3 anos esta Casa tem feito, porque tem sido assumida a condenação de toda a repressão que este regime vem a fazer junto do seu próprio povo, e depois, obviamente, fazer a solidariedade e a condenação daquilo que são os acontecimentos que estão a acontecer desde o dia 26 de dezembro. Infelizmente, o mundo despertou ou começou a falar disto já ia janeiro em alguma velocidade. Passou cerca de mais de uma semana em que os protestos nas ruas de praticamente todas as cidades do Irão tinham uma dimensão brutal, como já aqui foi referido. Inclusive em cidades que a comunidade iraniana designa como cidades religiosas, o que quer dizer que são cidades que historicamente eram cidades pró-regime islâmico, e mesmo nessas cidades as manifestações foram de grande dimensão. Os objetivos que levaram o povo para a rua foram diversos, nem todos convergem naquilo que é a sua motivação inicial, mas depois todos convergiram num objetivo comum, a queda do regime dos ayatollahs. Depois a internet e as comunicações foram desligadas pelo regime e durante quase uma semana o mundo não soube o que é que se passava no Irão. A internet voltou aos soluços e foi possível começar a ver ou a confirmar, infelizmente, aquilo que foi o terror que a população do Irão está a viver por aquelas cidades todas. Se ainda não viram, se ainda não tiveram a oportunidade de ver, se conseguirem aguentar ver determinado tipo de situações, vejam. Se forem pessoas mais sensíveis, o meu conselho é que não vejam. Porque aquilo que está a acontecer é um massacre de um próprio povo, de um regime sob o seu próprio povo. Eu acho que a única... Todos estes votos demonstram que haverá um amplo consenso, para não dizer uma unanimidade, nesta casa sobre aquilo que nós temos que demonstrar sobre a situação. Acho que a única coisa que vamos ter que depois definir, depois de todos estes votos aprovados, é se cumprindo o regimento, se vai sair como, saindo como um voto da comissão, que eu acho que era o que seria importante, se ele sai como voto de solidariedade ou sai como voto de condenação, porque o regimento diz que os votos só podem ser de uma coisa só. Eu acho que essa é a única dúvida que vamos ter aqui, porque em tudo o resto eu acho que vamos estar de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Tili para apresentar o projeto de voto número 316/17. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para poupar os seus deputados. Para além daquilo que já foi dito, o nosso projeto tem mais duas ou três nuances que ainda não foram aqui referidas. Primeiro, a preocupação com o programa nuclear iraniano, que foi desmontado por Trump, esse ditador, esse demónio, mas se calhar poupou muitas vidas ao regredir mais de 10 anos no enriquecimento do urânio que estava a ser levado a efeito já também há mais de uma década. Portanto, eles ficaram pelo menos com 10 anos de atraso relativamente ao que estavam. Este é um dos maiores movimentos de contestação da República Islâmica em toda a sua história, é verdade, e já se registaram movimentos com 6 milhões de pessoas em 79, mas ninguém fala de um genocídio, só se fala do genocídio em Gaza. Aqui no Irão ainda ninguém abriu a boca a falar de genocídios. Portugal foi a primeira nação europeia a estabelecer relações diplomáticas com o Irão. Quando em 1513 Afonso de Albuquerque enviou ao Shah Ismail uma embaixada liderada por Miguel e João Ferreira, e a antiguidade destes laços atribui à relação bilateral uma importância particular. Perante a escalada da violência em curso, a nação portuguesa não pode deixar de condenar com firmeza o regime iraniano, convidando a ouvir a vontade do seu povo e a abrir-lhe, após 5 décadas de tirania, o caminho da liberdade, da democracia e da paz. O problema é que isso não vai acontecer. E, portanto, se não houver uma intervenção armada, como Trump fez na Venezuela, isto continuará décadas e décadas por aí fora e morrerão mais dezenas, centenas de milhares de pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Partido Socialista, Sra. Deputada Elsa Paes, para apresentar o projeto de voto número 319. Espero que o CDS se faça chegar entretanto. Portanto, Sra. Deputada Elsa Paes, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O nosso voto é mesmo de condenação ao regime iraniano pela brutal repressão de manifestações no Irão, que levaram a uma resposta das forças de segurança iraniana a estas manifestações, que tem sido manifestamente violenta e desproporcional, recorrendo a detenções arbitrárias em larga escala, ao uso de força letal e até mesmo a execuções sumárias e julgamentos arbitrários, às limitações de familiares nas manifestações e à repressão de jornalistas, advogados e defensores dos direitos humanos. A resposta do regime atinge de forma toda a gente, mas de forma particularmente grave, mulheres e raparigas que continuam a ser alvo de discriminação institucionalizada e de políticas coercivas que violam os direitos fundamentais, bem como jovens e estudantes, frequentemente na linha da frente das mobilizações. O recurso a execuções, penas de prisão severas e processos judiciais sumários como instrumentos de dissuasão política agrava ainda mais a situação e contribui para um clima generalizado de medo e de insegurança. Portanto, a estas práticas acrescem ainda restrições severas ao trabalho dos jornalistas internacionais, com limitações à entrada, circulação e acreditação dos correspondentes estrangeiros. Paralelamente, as autoridades iranianas recorrem à força sistemática, a cortes, limitações e bloqueios de acesso à internet e redes sociais. Portanto, nós condenamos condenamos esta esta brutal repressão do regime iraniano às manifestações que estão a ser levadas a cabo pelo povo e que merecem a nossa mais este regime merece o nosso mais, a nossa mais veemente e firme condenação, um regime teocrático e um regime autoritário. Portanto, apresentamos não um voto de solidariedade, que não deixa de ser, portanto, além de um voto de solidariedade para com o povo iraniano, também, sobretudo, um voto de condenação do regime. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Olga Freire para apresentar o projeto de voto número 320/17 do PSD. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD condena de forma clara e inequívoca a repressão violenta exercida pelas autoridades do Irão contra as manifestações pacíficas que têm ocorrido no país desde finais de 2025, em grave violação dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e dos compromissos internacionais assumidos pelo povo iraniano. Os relatos persistentes do uso desproporcionado da força, de detenções arbitrárias, de repressão da liberdade de expressão, de perseguição a jornalistas e ativistas e das restrições às comunicações demonstram uma resposta repressiva, inaceitável às legítimas reivindicações sociais e políticas da população iraniana. Neste contexto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em linha com a política externa portuguesa e com os princípios do direito internacional, convocou o embaixador da República Islâmica do Irão em Lisboa, transmitindo a condenação firme de Portugal pela violência exercida e reafirmando a exigência do respeito pelos direitos fundamentais da população iraniana. Portugal manifestou igualmente, no quadro da União Europeia, disponibilidade para ponderar o reforço de medidas restritivas dirigidas aos responsáveis por graves violações de direitos humanos, sublinhando a importância de uma resposta europeia concertada, proporcional e eficaz. O Grupo Parlamentar do PSD, reafirmando o seu compromisso com a defesa da liberdade, da dignidade humana e do respeito pelos direitos humanos, valores centrais da democracia e da política externa portuguesa e em linha com o que tem sido defendido na Assembleia da República, entende que, mais uma vez, deve estar do lado da população iraniana que, nas ruas, luta pela liberdade e pelo respeito dos direitos fundamentais a que legitimamente têm direito. Assim, a Assembleia da República deve condenar veemente a repressão violenta exercida pelo regime iraniano sobre as manifestações pacíficas, nomeadamente através de detenções arbitrárias, violência física, julgamentos sumários com condenações à morte, perseguição de jornalistas e ativistas e restrições à liberdade de expressão e ao livre acesso à internet. Expressa solidariedade com o povo iraniano e com todas as vítimas de violência e de repressão exercida pelo regime de Teherão. Apela ao respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pelo direito internacional por parte das autoridades iranianas. Apoia a atuação do governo português em estreita articulação com a União Europeia na defesa da responsabilização política e diplomática dos autores de graves violações de direitos humanos. Apela à cessação imediata da repressão e à libertação dos detidos por motivos políticos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu é que agradeço. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, em nome do LIVRE, para apresentar o projeto de voto número 321/17.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O LIVRE apresenta um voto de condenação pela violência repressiva exercida pelo regime de Teherão contra o seu povo. Desde dezembro de 2025, os iranianos têm protestado contra o regime teocrático num contexto de crise energética, escassez de água e essencialmente motivados pela crise económica através da contínua desvalorização da sua moeda. A situação agravou-se ainda mais quando no passado dia 8 as autoridades iranianas bloquearam o acesso à internet em todo o país, numa tentativa de impedir a divulgação e o escrutínio internacional da crescente violência interna. Até ao momento em que enviamos este voto, segundo a Iran Human Rights, contabilizam-se infelizmente mais de 3.400 vítimas mortais e mais de 10 mil detenções de manifestantes. No entanto, por falta de acesso à informação estável e constante e dificuldade em reportar para o exterior, as informações sobre o número de mortes e detenções variam consideravelmente com fontes de informação, como a agência Reuters, a apontar para cerca de 2.500 mortes e agências persas da oposição a noticiar entre 10 mil e 15 mil vítimas mortais. Para além das detenções arbitrárias, o regime de Teherão estará a levar a cabo condenações judiciais sumárias, sem efetivo direito à defesa e a condenar manifestantes pacíficos à pena de morte, como é o caso de Erfan Soltani. Entendo o LIVRE que a escalada de repressão violenta por parte do regime de Teherão constitui uma grave violação dos direitos humanos da população iraniana, merecedora do mais firme repúdio e pressão internacional, nomeadamente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e do Conselho Europeu, incluindo através da aplicação de novas sanções ao Irão, dentre as quais a incorporação da Guarda Revolucionária do Irão na lista da UE de terroristas. O LIVRE reitera a sua solidariedade com todas as pessoas que lutam nas ruas pela democracia e pela liberdade no Irão, esperando que se inicie um processo de transição democrática liderado pelos próprios cidadãos iranianos. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, é isto que nós recomendamos, condena veementemente a repressão violenta e desproporcional das forças iranianas contra manifestantes pacíficos, expressando a sua solidariedade com o povo iraniano, cujos direitos humanos são continuamente violados pelo regime teocrático de Teherão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Finalmente, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para apresentar o projeto de voto 343/17. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN acompanha as preocupações já aqui expressas e a consternação perante a repressão violenta e sistemática que tem sido exercida pelo regime da República Islâmica do Irão contra o seu próprio povo. Falamos de milhares de cidadãs e de cidadãos iranianos que têm sido às ruas de forma pacífica para exigir aquilo que é básico e universal: a dignidade humana, direitos fundamentais e melhores condições de vida. E fazem-no num contexto grave de crise económica e social, marcado pela desvalorização financeira, pela escassez de bens essenciais e pelo agravamento das desigualdades absolutamente inaceitáveis, como é o caso dos direitos das mulheres. A resposta pelo regime tem sido brutal: o uso excessivo de força, detenções arbitrárias em larga escala, perseguição aos jornalistas, ativistas, defensores de direitos humanos e a repressão da liberdade de expressão e também de imprensa, com julgamentos sumários sem garantias de defesa e a aplicação da pena de morte a manifestantes pacíficos. Acresce ainda ao bloqueio generalizado de acesso à internet, numa tentativa clara de silenciar o povo e ocultar a verdade, incluindo aquilo que já aqui hoje foi lançado o rep dizer, sim, o genocídio, aquilo que é um massacre inqualificável dos direitos humanos do povo iraniano. De acordo com as organizações internacionais de defesa dos direitos humanos, registram-se ainda milhares de mortes e feridos, como um número alarmante de pessoas detidas. Estes factos constituem uma forma grave e inaceitável violação dos direitos humanos. E o PAN não tem receio de dizê-lo, seja de facto em Gaza, seja na Ucrânia, seja no Irão ou em tantos outros lugares do mundo, como é o caso da Palestina ou até mesmo do que aconteceu na Venezuela. E perante a dimensão e gravidade destes acontecimentos, o PAN entende que a Assembleia da República não pode nem deve ficar em silêncio. Para além da atuação do Governo, este Parlamento deve, de forma autónoma, condenar formalmente esta repressão violenta e desproporcional, pelo que com este voto expressamos a nossa total solidariedade para com o povo iraniano e com todas as vítimas da repressão, apelando à cessação imediata da violência e à libertação de todas as pessoas detidas por motivos políticos em respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e do acesso à livre informação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há algum pedido de intervenção para o debate? Não há. Vamos para encerramento do respectivo deste ponto. Há algum pedido de palavra? Também não há. Portanto, vamos proceder à votação. Primeiro, projeto de voto número 311 do Bloco de Esquerda, de solidariedade com a mobilização popular no Irão e de condenação da repressão sobre os protestos. Votos contra. Abstenções. Votos a favor, restantes partidos. Portanto, é aprovado com a abstenção do PSD.
Quem votou contra?
Ninguém. Projeto de voto número 315/17 da IL, de solidariedade com o povo iraniano face à repressão dos regimes ayatolas. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 316 do Chega, de condenação da República Islâmica do Irão pela repressão violenta dos protestos pró-democracia nas últimas semanas. Votos contra? Abstenções? Abstenção do PSD do LIVRE, só. Votos a favor das restantes bancadas, portanto, aprovado. Está bem essa coisa toda. Projeto de voto número 318/17 do CDS-PP de condenação ao regime, deve ser do iraniano, pelo massacre perpetrado contra o seu próprio povo. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 319/17 do Partido Socialista, de condenação ao regime iraniano pela brutal repressão de manifestações no Irão. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 320/17 do PSD, de condenação pela repressão violenta exercida pelo regime iraniano contra os protestos em curso no Irão. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Voto número 321, projeto de voto número 321 do LIVRE, de condenação pela violência repressiva exercida pelo regime de Teherão contra o seu povo. Votos contra? Abstenções? Abstenção do PSD? É aprovado por maioria com a abstenção do PSD. Projeto de voto número 343/17 da deputada única do PEV, peço desculpa, do PAN, que já cá não está, de condenação pela repressão violenta do regime iraniano contra o seu povo. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. E, portanto, está encerrado o ponto 12. Senhores deputados, vamos agora passar para o ponto 3. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz o favor.
Sr. Presidente, só sobre o ponto que estamos a terminar, para saber se a proposta que eu referi, se todos estes votos poderão ser conjuntos num voto da Comissão para levar à plenária da Assembleia da República.
Nós poderemos elaborar um projeto de voto que depois circulará por todas as bancadas. Está bem? E tentaremos chegar, evidentemente, a um consenso, com certeza. Sr. Deputado, faça o favor.
Pronto, para facilitar, depois o deputado Fabián Figueiredo também dirá, penso que nós os dois olhamos para aqui, para a ordem, e perdemos o jogo 5-2, e portanto o voto deve ser de condenação ao regime e não de solidariedade com o povo. Se desse para ter os dois votos no título, seria bom. Podendo só um, pronto, a condenação ganha o 5-2.
Fica anotada a sugestão. Senhores deputados, ponto 3, baixa de iniciativas. Indicação se a discussão será feita em plenário ou em comissão. Projeto de voto número 482 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a firme rejeição do plano de intervenção e transição imposto pelos Estados Unidos da América na Venezuela e defesa do direito internacional. Tenho a indicação que será na comissão, correto? Muito bem. Projeto de resolução número 483/17 do PSD, que recomenda ao Governo que acompanhe a situação na Venezuela, mantendo como prioridade a segurança, o bem-estar e a proteção da comunidade portuguesa aí residente.
Sr. Presidente, será em plenário.
Plenário. Projeto de resolução número 485/17 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que condena a ofensiva sistemática contra a ajuda humanitária na faixa de Gaza, na Palestina. Tenho a indicação que será na Comissão. Projeto de resolução número 489, este é do PCP, não está com o PCP, portanto vale a pena estar dizer nada. E, finalmente, o projeto de resolução 492/17, que recomenda ao Governo que condene a construção da estrada segregada na área E1 e da política de anexação de facto a Cisjordânia ocupada, portanto, o Bloco de Esquerda tem indicação que será na Comissão, correto? Muito bem. Então, agora vamos passar para o ponto 5, apresentação, discussão e votação do parecer relativo à proposta de resolução número 7/17, do Governo, que aprova as decisões número 1/2022, de 21 de junho de 2022, número 1/2023, de 30 de junho de 2023, e número 2/2023, de 25 de outubro de 2023, do Comitê de Embaixadores de ACP, União Europeia. São matérias diferentes, mas o relatório é comum. Senhora Deputada Catarina Louro, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Portanto, estamos aqui a analisar, de facto, uma iniciativa apresentada pelo Governo, que se substancia nas decisões que o Sr. Presidente acabou de enumerar e que, em conjunto, constituem a proposta de resolução. Basicamente, o que está aqui em análise tem a ver com a parceria entre a União Europeia e os Estados da África, Caribe e Pacífico. Portanto, já é um acordo muito antigo, assinado em 75, e que, de facto, se tem desenvolvido ao longo das décadas e tem sido muito relevante na cooperação internacional entre a União Europeia e os países em desenvolvimento. Portanto, esta relação foi formalizada através de diferentes acordos, mas especificamente o acordo de Cotonou teve um horizonte temporal de 20 anos e, portanto, ultrapassámos já este período, mas os objetivos centrais deste acordo mantêm-se plenamente operacionais e em viabilização, que tem a ver com mantermos o diálogo político entre estes Estados, cooperar para o desenvolvimento e cooperar também em termos económicos e comerciais. E, portanto, com a aproximação do fim de vigência deste acordo, foram iniciadas novas negociações que, infelizmente, não conseguiram chegar ao final, porque introduzem também uma estrutura diferenciada das regiões, e apesar de manterem um enquadramento comum, e portanto existe aqui a necessidade de continuar as negociações para apresentar uma versão final. O Governo, o que nos vem propor é esta resolução, que tem por finalidade aprovar as várias decisões que, na verdade, resultam da necessidade de se evitar o tal vazio jurídico por não estarmos ao abrigo já da vigência dos acordos e de salvaguardar a previsibilidade do relacionamento entre os Estados África, Caraíbas e Pacífico e a União Europeia, adotando novas medidas transitórias que prorroguem então a aplicação das disposições deste acordo de parceria. A nosso ver, esta proposta de resolução cumpre todos os critérios e está em condições de ser votada no plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pedido de palavra, Sr. Deputado Paulo Edson, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar os parabéns à Sra. Deputada Ana Catarina Louro, autora do relatório, agradecer o trabalho que está feito, está objetivo e factual. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Pinto, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para dar os parabéns e agradecer o trabalho à Sra. Deputada Catarina Louro. Muito obrigado.
Há algum pedido de palavra? Não há. Sra. Deputada quer fazer mais alguma consideração? Muito obrigado. Portanto, vamos votar o parecer relativo à proposta de resolução número 7/17. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Vamos passar agora para o ponto 7. Ponto 7, apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução número 471/17 do Bloco de Esquerda, que é o Governo que condene a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Certamente todos os deputados tiveram a oportunidade de ler a exposição de motivos e as recomendações que faz ao Governo. Não serei extenso na apresentação do mesmo. Tem como objetivo muito claro de alinhar a Assembleia da República na defesa da Carta das Nações e que esta recomenda ao Governo que em todos os fóruns condene de maneira inequívoca a intervenção militar nos Estados Unidos por ela violar as disposições do direito internacional, a legalidade internacional, a segurança jurídica, a resolução pacífica dos diferendos nos termos do artigo 2º da Carta das Nações. E é por assim nós entendermos que a Assembleia da República, não conduzindo a diplomacia portuguesa, tem um papel relevantíssimo na defesa da Carta das Nações, do direito internacional e, sobretudo, da legalidade internacional como forma de diálogo, de relacionamento entre Estados soberanos. E por ser esse o nosso entendimento e também aquela que se vincula o Estado português através de diversos tratados internacionais, só se pode claramente condenar a violação da soberania da Venezuela, que desembocou no rapto de Nicolás Maduro e da sua esposa. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pedido de palavra. Sr. Deputado Paulo Edson, do PSD.
Bem, em bom rigor, muito obrigado, Sr. Presidente. Em bom rigor, isto é mais do mesmo. Já discutimos. Já discutimos tudo isto. De qualquer forma, não podemos deixar de dizer que esta iniciativa levanta muitas reservas políticas, diplomáticas, institucionais, bastante relevantes. E a condução da política externa é uma competência própria do Executivo, devendo assentar essa política em avaliações diplomáticas completas, informações verificadas e coordenação com parceiros europeus e multilaterais. Uma recomendação parlamentar com este grau de detalhe e condenação direta pode ser vista como limitadora da margem de manobra do Estado português. Portanto, eu não podia deixar de fazer esta observação, apesar disto já ter sido dito e redito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum pedido de palavra? Sr. Deputado João Tili, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já aqui no ponto 11, salvo erro, falámos sobre isto. Sim. Mas houve alguma coisa que ainda não foi dita. A pedra de toque é sempre a mesma, que é a clara violação do direito internacional. Mas há bens maiores do que o direito internacional. O 25 de Abril fez-se a revelia no direito internacional. Okay? Foi um golpe militar. Um golpe militar. O povo não tinha armas. O povo não meteu o Caetano dentro da Chaimite.
Deputados, por favor, não peço que vamos ouvir o Sr. Deputado com toda a tranquilidade. Faça o favor, Sr. Deputado.
Eu estou tranquilo, as pessoas é que ficam muito nervosas, não sei porquê. Realmente, nós todos, por princípio, repudiamos os golpes de Estado. Mas partimos do princípio que o Estado de que estamos a falar é um Estado democrático. Mas é que isso não acontece na maior parte dos países hoje em dia. Portugal, no 25 de Abril, não era um Estado democrático. Houve um golpe de Estado à revelia do direito internacional. Se não fosse o 25 de Abril, nós continuávamos a não ser um país democrático. Portanto, foi um golpe de Estado que nós aqui, por princípio, rebatemos e recusamos, que nos deu a democracia. Mas quer saber outra? O dia 5 de Outubro de 1910, ninguém perguntou ao povo se queria ser republicano. Houve outro golpe de Estado. Acabou a monarquia e passou a haver uma república, à revelia do direito internacional. Portanto, como estão a ver, só nestes dois exemplos percebemos que há coisas maiores do que o direito internacional, do que as discussões etéreas sobre se é ou não é legal aquilo que se faz. Muitas das coisas que se fazem, ainda agora dei exemplos da Rússia e da China, são à revelia do direito internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedir-se palavra? Não há. Portanto, dou por encerrada a discussão do projeto de resolução no 471. Ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo, pretende ainda fazer a intervenção final. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente, porque a Assembleia da República e as suas comissões têm também um papel educativo e pedagógico. O direito internacional compreende a legitimidade de um povo poder derrubar, até por via das armas, um regime autoritário. É fundacional do direito internacional, do direito à autodeterminação, do direito de todos os povos à democracia. Está lá espelhada, é aliás um tratado que Portugal assinala, por isso é que a democracia portuguesa foi saudada por outras democracias por ter derrubado o regime ditatorial do Estado Novo e como felizmente a democracia portuguesa pôde saudar outras democracias que nasceram do derrube por mobilização popular ou por intervenção de setores militares ou militarizados de regimes despóticos. Coisa diferente é a possibilidade da ingerência externa, e isso, felizmente, o Estado português vincula-se a tratados internacionais que o condenam. E, aliás, nós temos de ter coerência na diplomacia portuguesa, seja sobre a Groenlândia, seja sobre a Venezuela. É isso que confere autoridade ao Estado português ou ao conjunto de Estados que se agregam no quadro da União Europeia. Queria só dar uma nota em relação à intervenção do PSD. O que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda faz é no espírito e no sentido mesmo que o projeto de resolução número 483 do PSD faz, que é recomendações à diplomacia portuguesa. Algumas das formulações que estão plasmadas nesse mesmo projeto de resolução são, aliás, idênticas à do Bloco de Esquerda. Não há, porque nem podia haver, uma tentativa dirigista normativa da Assembleia da República sobre a condução diplomática. Isso nunca se faria sobre o projeto de resolução. O seu deputado é jurista, sabe isso perfeitamente, percebo que na dialética parlamentar se tenham que refugiar neste tipo de exercícios retóricos, mas uma resolução é uma recomendação ao Governo, não tem força normativa, é diferente de um projeto de lei e, aliás, o equilíbrio de poderes determina perfeitamente qual é que é o papel da Assembleia da República nesta matéria de debates, qual é que é o papel do Executivo ou do Presidente da República no exercício da diplomacia. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, o debate está encerrado. A votação será feita no plenário. Passamos para o ponto 8. Apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução número 472/17 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que condene as ameaças de anexação da Groenlândia pela administração Trump e afirma sua solidariedade com os governos da Groenlândia e do Reino da Dinamarca. Mais uma vez tem a palavra o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Está hoje de serviço.
Isso. Obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito sintético. O título explica o objetivo desta mesma recomendação. Creio que é consensual, cada vez mais nos diversos Estados europeus, que países da União Europeia ou países europeus devem ser firmes na condenação das tentativas anexionistas da administração Trump, que é, aliás, a única forma de as travar. E, por isso, entendemos que a Assembleia da República deve condenar as pretensões da administração Trump, que elas violam o direito internacional, violam todos os tratados que existem entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, os tratados que vinculam os Estados individualmente considerados com os Estados Unidos da América. A Dinamarca é um país membro da União Europeia, tem também uma longa relação pacífica com o Estado português. Portanto, este exercício de solidariedade ativa é também uma defesa da democracia, da legalidade democrática e também um grito de dignidade. Deve deixar claro que Portugal não aceita que nenhum território, seja, neste caso falamos de um território europeu, seja alvo de pretensões imperialistas que, aliás, nós devemos querer enterradas nas piores páginas da história. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pedi-se palavra. Deputado Paulo Edson, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez temos aqui o Bloco de Esquerda com um projeto de resolução. Não estranhamos que o faça desta forma, redundante, excessivamente ideológica e pouco útil. Neste sentido, esta iniciativa do Bloco de Esquerda não acrescenta valor político concreto, uma vez que recomenda ao Governo ações que já se enquadram na sua atuação normal e responsável em política externa, e que a tem tido. O PSD reafirma de forma inequívoca a defesa do direito internacional, da integridade territorial dos Estados, do direito à autodeterminação dos povos e do respeito pelas autonomias reconhecidas, como é o caso da Groenlândia. Sr. Deputado, muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pacheco de Amorim, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É indubitável. Não sei se houve declarações diretas ameaçando de uma intervenção militar. Contudo, basta...
Eu peço silêncio, por favor. Vamos ouvir o Sr. Deputado.
Contudo, basta as confusíssimas declarações do Presidente Trump para, obviamente condenar essas declarações. Neste voto não... Ou acompanharemos o Bloco de Esquerda se as referências à Venezuela forem retiradas dos considerandos, porque são duas, que nós consideramos, são duas situações completamente distintas. Portanto, se forem retiradas, nós acompanharemos, votando favoravelmente, este projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tivemos também a oportunidade já de falar sobre este tema. Também parece que todas as semanas temos mais novidades e mais notícias e mais dados sobre os assuntos que nos preocupam e, portanto, também é natural que alguns venham recorrentemente, sobre a questão específica da Groenlândia. Nós também defendemos que não se pode relativizar nem normalizar alguns discursos, nomeadamente que coloquem em causa a soberania dos Estados, e neste caso territórios europeus, e ataques associados à questão da Dinamarca, que não vale a pena trazer para aqui, mas é uma preocupação muito séria que temos e que, como já temos vindo de forma bastante rigorosa e coerente, que acima de tudo coerência, trazemos sempre aqui, falamos sempre de respeito mútuo, de diálogo político, da cooperação estratégica e rejeitamos liminarmente todas as práticas de intimidação. Nós reconhecemos que o Sr. Ministro trouxe algumas informações muito relevantes. Também reconhecemos que o governo português teve uma boa atitude, ou uma atitude com a qual o Partido Socialista se reconhece, quando assinou a declaração conjunta sobre a Groenlândia com outros países europeus, reforçando aqui a solidariedade de Portugal para com a Dinamarca e também reforçando, ao fim e ao cabo, o bloco europeu para fazer face à tensão externa. Mas ao contrário do que o deputado do PSD disse, isto nem todos os pontos resolutivos propostos pelo Bloco de Esquerda estão a ser executados ou fazem parte do trabalho natural do Sr. Ministro, enquanto nosso diplomata, mas pede inclusive para se condenar de forma veemente, para ser mais fácil, as declarações do Presidente Donald Trump, e a verdade é que isto não aconteceu, mesmo o Partido Socialista reconhecendo que a postura e as ações do Ministro dos Negócios Estrangeiros foi sempre contra a postura do Presidente Donald Trump, mas a condenação nunca existiu.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o melhor contributo que eu posso dar neste ponto é, de alguma forma, antecipar a apresentação do voto da Iniciativa Liberal, que há de ser também o ponto a seguir. Porque o que eu vou dizer sobre o nosso voto é exatamente aquilo que eu posso dizer sobre o tema que estamos a debater. Isto é sobre o que está a acontecer em torno da Groenlândia, não é sobre a Venezuela, não é sobre o Irão, nem é sobre qualquer outro momento histórico mais ou menos parecido ou diferente. E portanto o nosso voto focou-se naquilo que se passou nas declarações do Presidente dos Estados Unidos da América, que são declarações inaceitáveis. Também não consigo graduar acima ou abaixo se são mais ou menos graves, considerando que é um Presidente de um país parceiro no seio da NATO. Nem é porque depois em Davos, já todos sabemos, os votos quando são submetidos, pois esta vida é muito dinâmica, o que ontem aconteceu, amanhã já terá novidades. Mas também não é por em Davos ter dito que nada daquilo que pretendia da Groenlândia seria por via militar que nos pode desculpar tudo o que foi dito sobre a Groenlândia, que é inaceitável. E, portanto, nós obviamente que condenamos as declarações, tudo o que Donald Trump tem dito sobre a Groenlândia. Porque, obviamente, o futuro da Groenlândia cabe ao povo da Groenlândia, dentro do contexto formal em que eles próprios escolheram estar inseridos, que é dentro na relação com o Reino da Dinamarca, e depois o respeito pelo direito internacional, mas também aproveitamos o voto que fizemos para não ignorar aquilo que está a acontecer, de saudar que os parceiros no seio da NATO, quer dizer, também não ficaram quietos, podia ter sido, obviamente, podemos concordar ou discordar com a atuação que tiveram, mas tiveram uma atuação, e portanto, e lançar um debate, porque no meio de tanta coisa que é dito, obviamente que aquele território tem um interesse geopolítico e geoestratégico que todos devem reconhecer, mas obviamente que ele deve ser gerido e salvaguardado dentro daquilo, como eu disse, que é o respeito pelo povo da Groenlândia, pelo povo da Dinamarca e pelos parceiros da Groenlândia e da Dinamarca. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais pedidos de palavra. Portanto, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo para encerrar o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que há todas as condições para este projeto de resolução ter a aprovação mais alargada possível. Se para isso for preciso alterar a exposição de motivos, estamos inteiramente disponíveis nesse sentido. Eu queria responder novamente ao Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, com toda a vénia e respeito, que diz duas coisas bastante curiosas que eu creio que merecem ser sublinhadas. Primeiro, diz que o projeto de resolução não tem interesse porque reflete a atuação normal do Governo. Ponto número um. Ponto número dois, diz que ele é excessivamente ideológico. Eu não sei como é que uma acusação e a outra se combinam, mas creio que, respeitando o sentido da intervenção do Sr. Deputado, podemos concluir o seguinte. Há, de facto, o sentido ideológico que está plasmado em tratados internacionais, que é a ideologia que nos trouxe a consagrar em tratados internacionais e na arquitetura nacional o direito à autodeterminação, ao autogoverno, à liberdade, à democracia. Ele é ideológico nesse sentido, na matéria em que é a altura que os defensores da liberdade, da democracia, do autogoverno, da autodeterminação, do respeito entre nações soberanas, se façam ouvir. Caso contrário, impõe-se a vozearia da ideologia dos que se opõem ao autogoverno, à autodeterminação, à liberdade e à democracia, sobretudo das nações mais pequenas, ou que acham que podem ser tuteladas ou humilhadas por pertencimento, pertencerem às suas esferas de influência. Por isso ele é ideológico nesse sentido. Quer que a Assembleia da República faça ouvir a sua voz de democracia, da liberdade, que aliás é o que nos permite aqui estar a desempenhar o mandato de deputado da Assembleia da República. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está encerrado o ponto 8º. A votação deste projeto de resolução será feita no plenário. Vamos passar agora para o ponto 10. Apresentação, discussão e votação dos projetos de voto. Número 300/17 da IEL, de condenação das declarações do Presidente dos Estados Unidos sobre a anexação da Groenlândia e de reafirmação do princípio da integridade territorial, e o projeto de voto número 322 do LIVRE, de condenação de face às declarações do Presidente dos Estados Unidos sobre a intenção da anexação da Groenlândia. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da IEL, para apresentar o voto número 300.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tudo aquilo que eu disse no ponto anterior. Muito obrigado.
Grande intervenção. Profunda. Portanto, eu dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, para apresentar o voto 322.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, o LIVRE apresenta um voto de condenação face às declarações do Presidente dos Estados Unidos da América sobre a intenção da anexação da Groenlândia. Ora, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez recentemente declarações de teor imperialista sobre a Groenlândia, admitindo até o uso da força militar para justificar uma anexação com base em segurança nacional e utilidade estratégica do Ártico. Essas declarações suscitaram reações imediatas. O Primeiro-Ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, apelou ao fim das ameaças, dizendo que a Groenlândia não estava à venda. A Primeira-Ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, considerou tal tentativa o fim de tudo, possivelmente incluindo da NATO e do atual sistema de segurança. E é preciso reforçar que a Groenlândia é um território autónomo da Dinamarca, abrangida pelas garantias da NATO no Acordo Bilateral Estados Unidos-Dinamarca de 1951. E pelo artigo 42, número 7 do Tratado da União Europeia, que prevê ajuda mútua em caso de agressão contra um Estado-membro. Reações da comunidade internacional. A 6 de janeiro, vários líderes europeus, a França, a Alemanha, a Itália, a Polónia, a Espanha, Reino Unido e Dinamarca, subscreveram uma declaração conjunta em defesa da autonomia da Groenlândia e Portugal, à qual Portugal aderiu posteriormente. O LIVRE reafirma que o respeito pelo direito internacional que existe e que deve ser respeitado é a condição essencial para a paz e segurança no mundo, que nenhum Estado pode violar a integridade territorial ou negar o direito à autodeterminação dos povos, e por isso apresentamos este voto para que a Assembleia da República condene as declarações de Trump e qualquer ameaça expansionista, apelando ao respeito pelo direito internacional, pela autodeterminação da Groenlândia e pela vontade democrática dos seus cidadãos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pedidos de palavra? Deputado Paulo Edson, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também será muito sintético para dizer que vamos votar, apesar daqui um ou dois excessos de linguagem, mas no, vamos votar favoravelmente da Iniciativa Liberal. E relativamente ao do Livre, temos também aqui como comentários, portanto, algum destaque dado à Declaração Conjunta dos Líderes Europeus, a referência a Portugal como subscritor, enquanto subscritor desta declaração, valorização do enquadramento na União Europeia, e aqui há um uso de expressões como intenções de caráter imperialista, portanto, um bocadinho, do ponto de vista ideológico, um bocadinho exageradas, de caráter político ou moral, das declarações do Presidente dos Estados Unidos também, deixa-nos aqui uma ou duas reservas, e o voto personalizado personaliza excessivamente a condenação na figura concreta, o que não contribui do Presidente, o que não contribui para a preservação da relação estratégica com os Estados Unidos. Por esse motivo, vamos abster.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Pacheco de Amorim.
Sr. Presidente, basicamente as considerações que já disse quando a apresentação do Bloco de Esquerda, como é evidente, salvaguardando a questão da Venezuela, que aqui não é abordada. Obviamente que a matéria em si, que são as declarações do Presidente Trump, é a única. Acho que são condenáveis. Agora, mais ou menos ideologia que anda à volta, aliás, com o Bloco de Esquerda e tal, sobre isso. Não me quero referir, porque me sento na questão básica e essencial do projeto. Queria apenas, também em relação a todos estes, quer aos votos, quer ao projeto de lei. Para o Chega, aquilo que de facto importa, e é importante, é o respeito pela autonomia da Groenlândia. Ela é que tem que decidir o que é que faz, o que é que não faz, a quem se associa, a quem não se associa, o que é que entende que é o seu bem. Eu não quero estar a colonizar de fora, teoricamente, a Groenlândia. Portanto, o respeito pela autodeterminação da Groenlândia acho fundamental. E isso é o que eu acho central também nisto. Portanto, ditas estas palavras, calo-me e... E prontos.
Calado fica. Portanto, Sr. Deputado, muito obrigado. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este assunto, o Partido Socialista já teve a oportunidade de dar a sua perspectiva, a sua posição. É só para reiterar que subscrevemos todos os pontos resolutivos de ambas as propostas.
Obrigado. Mais algum pedido de palavra? Não é o caso, portanto, pergunto agora aos autores das iniciativas da IEL e do LIVRE se pretendem dizer alguma coisa. IEL não, LIVRE também não. Vamos proceder à votação destes dois projetos de voto. Projeto de voto número 300 da IEL, condenação das declarações do Presidente dos Estados Unidos sobre a anexação da Groenlândia e de reafirmação do princípio da integridade territorial. Votos contra... Abstenções. Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 322/17 do LIVRE, de condenação face às declarações do Presidente dos Estados Unidos da América sobre a intenção da anexação da Groenlândia. Votos contra. Abstenções. Abstenção do PSD. Aprovado por maioria, com o voto dos restantes partidos e a abstenção do PSD. Senhores deputados, são 17 horas e 16 minutos. Às 17 horas e 30 temos a audição dos conselheiros das comunidades portuguesas da Venezuela, o que quer dizer que temos de fazer uma suspensão dos trabalhos agora por cerca de 10 a 15 minutos, por razões técnicas, e depois recomeçaremos às 17h30 com essa audição. Depois da audição veremos se temos condições ou não para dar continuidade à ordem de trabalho. Se não tivermos, ela passará para a reunião seguinte na próxima semana. Estão suspensos de trabalho.
Sr. Presidente,
até às 17h30.
Sr. Presidente, tendo em conta que eu iria apresentar o relatório pela deputada Eva Cruzeiro, mas se achar que pode ficar para a próxima reunião, ela apresentará.
Não há problema nenhum. Penso eu que não há nenhum prazo, não?
Não, e sim, ela terá a oportunidade de apresentar, então.
Ok.
30?